afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai.
Afasta de mim esse cálice, Pai.
Afasta de mim esse cálice, Pai.
Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Pessoal, olá, sejam bem-vindos e bem-vindas de novo. Estamos aqui novamente agradecendo ao feedback de vocês, foi muito bom. Galera, né, agradecendo, ouvindo em etapas, ouvindo a prestação, porque a conversa foi longa e vai ser longa normalmente nesses, né, episódios. Essa proposta de pegar um tema que merece uma dedicação um pouco maior. A gente tenta fazer uma paradazinha, né? Jonathan com suas anotações, eu com as minhas aqui, um monte de aba aberta para a gente fazer um negócio bem feito. Então, agradecendo aí o feedback de vocês, hoje a gente vai falar sobre o digníssimo Castelo Branco, Humberto de Alencar Castelo Branco. Tu sabia que o bicho é parente de José de Alencar, Jonathan?
Ah, essa daí é novidade, tá vendo aí, ó? Essa aquela... é novidade pra mim.
Pronto, eu descobri
pensei
também
que
agora.
Pensei que era apenas uma mera coincidência, né? Alencar é um nome relativamente, assim, conhecido aqui pelo Brasil, mas sim, não sabia que existia uma ligação direta.
Por parte de mãe, por parte de mãe. Eu também sempre, assim, eu não me importo muito com essa questão de nomes, até porque o meu sobrenome é Barroso e eu não tenho nada a ver com o Almirante Barroso, a avenida muito conhecida aqui da cidade, e tá ligado? Não, só coincidência, como eu digo para os alunos, que tem Júlio Prestes e o Carlos Prestes, que também não tem nada a ver.
Nada a ver.
Nada a ver uma coisa com a outra. Aí estou me deparando aqui com a pesquisa aqui sobre o digníssimo Castelo Branco. Aí disse, não, vou chafurdar mais na lama aqui, né? O básico a gente já conhece, vou ver se eu acho alguma coisa diferente aqui. Aí, pronto, parente por parte de mãe do escritor e romancista José de Alencar. Eu, ah! Chocado assim, ah, o esquilo. Tan, tan, tan.
Meu Deus. É igual, véio. Realmente isso daí me impressionou também.
José de Alencar. E na última, no episódio anterior, quem ouviu, a gente fala sobre a questão do golpe, né? O fatídico golpe do dia 31. E aí a gente inicia essa parte lembrando que entre o golpe, né, o dia 31 e o dia 15 de abril, que é quando o Castelo Branco ele toma posse definitivamente, né, quem vai governar primeiro é o Traíra, que a gente comentou antes, né, o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara na época, que faz a declaração de está vacante a cadeira de presidente, Jango não é mais o nosso presidente. Mas nesse períodozinho do golpe, né, do 31 até o dia 15 de abril, que é a posse do Castelo Branco, é uma junta governamental, né, uma junta militar, e eu acho muito bonito, porque, como a gente comentou também no episódio anterior, né, os caras se autodeclaravam o Comando Supremo da Revolução. Parece nome de filme, né, velho?
É, exatamente.
Comando Supremo da Revolução. E já havia, né, os generais, inclusive um nome a gente vai ver depois, que é o Arthur da Costa e Silva, representando o Exército. Você tinha também o Augusto Grandewald, que era da Marinha, e um tenente brigadeiro, Francisco de Assis, que representava a Aeronáutica. Esses três grupos aí, né, o poder colocado nessas três cabeças, sentaram, fizeram esse comitê autodeclarado, né, Comando Supremo da Revolução, e praticamente por unanimidade, inclusive com participação de partidos que à época eram de uma oposição ainda moderada, até porque a gente não entendia como o golpe ia acontecer, né? Eu gosto muito de frisar isso em sala de aula, que a gente tem que ter cuidado ao estudar fatos históricos que são muito pops, né? Assim, que a gente vê muito na cultura pop, vê no cinema, vê na literatura, ditadura militar, Segunda Guerra Mundial, porque a gente tende a olhar com os olhos de hoje para o passado e tipo, nossa, o cara estava do lado da pessoa ruim. A gente tem essa visão hoje porque a gente tem todo o desenrolar e o final da história. Naquele momento, no desenrolar dos fatos, né, o que estava acontecendo, né, o PSD, que inclusive apoia a eleição do digníssimo Castelo Branco, e outros partidos também que vão apoiar até deixarem de existir, a galera não sabia que, por exemplo, que a gente vai falar lá na frente, que é o Médici, né? Questão dos anos de chumbo. Eles não tinham aquela ditadura. O que eles tinham era uma transição, era um golpe que se propunha, se autodeclarava como uma revolução. Você tinha aí uma justificativa econômica, um retorno à ordem, um combate a um fantasma do comunismo. E esse processo em si, ele não há, por exemplo, não há como a gente agora dizer o final do nosso atual mandato presidencial, né, do digníssimo homem que está na cadeira agora. Futuramente, quando vocês estiverem com seus filhos e netos e tal, talvez com muita vergonha dizer, pai, naquela época ele também, ele votou 17, mas a gente não sabia, né? Ele falava que ia acabar com os comunistas, ele falava que ia acabar com os abortos, que a pessoa ia tomar Pepsi sem aborto de fetos. Então, assim, é muito cuidado, deve-se ter cuidado ao fazer essas percepções, e entender, que é, por exemplo, também muitas justificativas que alguns, normalmente ex-alunos e até pessoas que passam a ter contato pelo Instagram, ficam perguntando, então por que Brizola fez isso em 1967? E porque, sabe, como se o cara, ele já tivesse um conhecimento de tudo que a gente tem agora e ele devesse tomar decisões pautadas no que a gente tem agora. Isso não é possível, né? É um anacronismo tremendo. Você joga com as ferramentas, com as peças que você tem na mão naquele momento. E naquele momento você tem um exército nas ruas, né, tomando posse de tudo. Eles estão... tem até imagens que eu acho bem legais, a galera entrando nos quartéis, entrando nas prefeituras, nas assembleias, levando parlamentares presos, algemados, porque é a caça aos fantasmas, né? A frasezinha que eu gosto de que os meninos anotem, né? É o que ele chama de subversivo. Aí eu digo, vamos lá, classe, agora pesquisa, subversivo. Subversivo é aquele que vai contra a ordem. Então, qualquer pessoa em um contexto social que vai contra a ordem estabelecida é um subversivo. Aí eu jogo na cara dele assim, eu faço o maior subversivo da história. Jesus!
Pois é.
Eita! É mesmo! Exatamente. Então, cuidado com o termo, cuidado com o anacronismo. Vamos analisar sentadinho, com o pé no chão, né? O primeiro passo é esse comando supremo que inicia... né, os trabalhos oficiais, e é ele que vai dar origem ao fatídico, a fatídica sequência de atos institucionais. E aí eu acho que tu deve ter mais arcabouço teórico, bonito, hein? Arcabouço teórico para falar desses atos institucionais. O primeiro ainda não é com o Castelo Branco, né, o que vai dar origem a tudo, a oficializar o golpe, a oficializar o processo de eleições indiretas, mas os atos institucionais... Os 17 atos são fundamentais para o governo se tornar aquilo que a gente vai conhecer hoje, né?
É, exatamente. Sob o pretexto já inicial de estar realizando aquele golpe, que não era chamado de golpe por eles, né? No caso era revolução, como eles mesmos nomeavam. O intento inicial era o combate à corrupção e à subversão, né? Subversão aqui a gente entende justamente como o conceito que o Cláudio acabou de trazer, de poder lidar e acabar com esses indivíduos que eles eram subversivos, né? Eram contrários à ordem pré-estabelecida, ou seja, aqueles que iam de encontro ao que os militares estavam defendendo ali, que era um país ordeiro, que agora rejeitava de uma vez por todas a sombra do comunismo que pairava, segundo eles, no Brasil e estava prestes a dar um golpe, né? Tanto que muitos militares sustentavam essa ideia de que aquilo que eles fizeram nada mais era do que um contragolpe, né? Como se já estivesse em marcha um golpe que estava sendo feito pelos comunistas, em articulação ali com o Jango, e ali os movimentos dos camponeses, junto com os movimentos sindicais, eles estavam prestes a se organizar e, plau, dar um golpe comunista e transformar o Brasil em uma Cuba, uma China e por aí vai. Quando, na verdade, não há nenhum indício disso, né? Não há nenhum golpe foi provado que estivesse em marcha, nem nada do tipo. Existiam grupos, esses grupos, óbvio que existiam, né? Como a gente sabe, existia de muito antes esses grupos de operários, grupos dos camponeses, como a gente viu, inclusive, aqui no Nordeste, uma força muito grande do campesinato, esses grupos existiam e tinham suas reivindicações, faziam seus protestos, mas o que estava havendo não era uma grande articulação maquinada nos bastidores por esses grupos em aliança para tomada e assalto o governo, o país e comunizar todo o Brasil, como os próprios militares, né, achavam que estava prestes a acontecer. Pois bem, eis que eles, enfim, realizam essa revolução, né, com essa cara de contragolpe, né, entre mil aspas. E logo inicialmente, esses atos, né, não vão ser todos de uma vez, como a gente vai ver. Eles vão sendo paulatinamente criados e sendo aprovados e divulgados. Tanto que quando o primeiro é divulgado, ele sequer se chamava AI-1. Ele não tinha essa numeração. Essa coisa da numeração a gente dá hoje, né? Quando a gente vai dar aula, isso, a gente fala, esse aqui é o AI-1, esse é o AI-2, isso, por aí isso vai, né? Na época, eles não tinham ainda a noção de que iriam criar dezenas de atos institucionais, né? Eles criaram o primeiro e, até então, não tinha perspectiva nem sequer do segundo.
Não era só decretos, né?
Era um decreto. Era, tanto que era até... Sem a numeração. Era atos institucionais e aí tinham as cláusulas que estabeleciam justamente na mão dos militares o poder de gerenciamento político, econômico e etc. do país naquele momento. Justamente nessa prerrogativa que a gente viu mais cedo de combater a corrupção e a subversão, além de colocar a economia nos trilhos. Não é à toa que esses primeiros... movimentos que o governo vai fazer vão ser justamente nesse sentido, de tentar mudar a economia e também fazer essa higienização moral e ética no país, limpando isso da pecha comunista, né?
A caça aos subversivos, inclusive no livro que você vai comprar, né, que você está dizendo, A Ditadura da Paraíba, ele comenta justamente isso, né? O Gilvan coloca logo nos primeiros capítulos que assim que a gente tem a eclosão do movimento, né, do golpe militar, há uma caça às bruxas, né, nas assembleias legislativas, nos departamentos, com artistas, nas universidades, onde a gente vai ter diversos professores, por exemplo, que passam a ser exonerados, né, dos seus títulos, dos seus cargos. E aí a justificativa colocada para a exoneração, porque a gente está dizendo, né, o golpe ele ocorre e o regime militar ele vai estar se acomodando. Normalmente eu divido, né, os presidentes em o primeiro momento é o alicerce do golpe, Costa e Silva, será aquele momento que ele, eita, tô entendendo, tô aprendendo como é que se joga, e aí ele cria, né, uma série de mecanismos, e aí vem o AI-5, que é um negócio bem pesado. Com Médici é o cara jogando full mesmo, assim, é o ápice do momento, e depois a gente tem uma decaída, né, o processo de abertura. Nesse primeiro momento, a gente não tem ainda o processo de tortura, aquele processo que a gente vai ver com Costa Silva e com Médici, mas é uma caça aos subversivos, pautados nessas leis, né, nos atos, que inclusive é com o Dr. Castelo Branco que surge a SNI, né, a uma agência de inteligência. Essa SNI vai especificamente procurar, seguindo até instruções, né, da CIA, do FBI, aquela coisa toda americana cinematográfica de espião, investigar, tipo, ei, deixa eu ver, Jonathan está envolvido aqui com DCE, Jonathan pegou tal livro na biblioteca, Jonathan participou de tal reunião em tal sindicato. É uma ficha onde essas pessoas que são tidas como subversivas passarão agora a ficar, vamos dizer, com o Estado agora com olhos abertos sobre elas. Elas serão fichadas, aqueles tidos como mais perigosos. Eles já vão ser, né, os que são candidatos, os que eram parlamentares, perdem suas cadeiras, eles deixam de ser parlamentares, eles são caçados, e professores e outros que tinham cargos públicos também vão perder esses cargos. Vão perder porque eles são agora os inimigos, né? Eles são os inimigos, eles têm que ser agora extirpados. A gente começa a fichar para, até como uma ideia meio de Foucault lá, né, do vigiar e punir, uma ideia muito causar aquele medo, né, de causar o, eita, olha, sabe? Você causa uma sensação muito grande de medo e desconforto, de vigilância, e essa sensação de vigilância é o que os militares estão, como eu posso dizer, botando a garrinha de fora, dizendo, não, é para isso realmente que a gente veio. A galera com medo, a galera vai se acalmar, e essa ordem, ela vai voltar. E tanto é que essa ordem, né, colocada nesse início, porque o próprio Castelo Branco, ele faz parte da linha que a gente chama, né, de linha branda ou linha moderada, ou castelista também, né, que é os militares da Sorbonne, que eram militares que tinham uma proposta de retorno mais rápido à democracia. Inclusive, o próprio Castelo Branco, em vários momentos, aponta que a discussão para eles era que essa ordem civil voltasse já a partir de 66. Eles não tinham essa ideia a longo prazo. Por isso, inclusive, aí é onde eu digo, por isso que tem lá o Brizola, o PSD e outros partidos de oposição que, na época, olharam para o cara e falaram, olha, tu tem várias opções muito ruins, mas tu tem esse daqui, que dentro daquelas opções ruins, é o menos ruim. Ele é o menos ruim. Ele é o cara que dá para dialogar. E aí, por isso, ele é escolhido e colocado lá. E alguns dos meninos perguntaram pelo Instagram, quando estavam ouvindo lá o episódio, e dizendo, porque a gente fala muito de golpe, 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 fala também da questão de 2016 como golpe. E aí, o golpe, ele ocorre, meus amores, um golpe de Estado, ele ocorre quando você tem quando eu, Jonathan, por exemplo, Jonathan é o presidente do Brasil, eu sou ministro, eu sou alguém ligado ao Estado e ligado diretamente a Jonathan. Jonathan é o cargo mais alto, ele é o presidente. Eu e um grupo nos articulamos para depor, para tirar o cara, ou alterando a lei, ou através mesmo da força. O golpe de Estado, ele vai ser assim caracterizado quando você tem membros do Estado que, teoricamente, né, juraram fidelidade, assinam constitucionalmente um monte de papéis, diz, olha, eu faço parte do Estado, e ele age contra o Estado que ele está apoiando, que ele se colocou. O doutor Castelo Branco, ele era chefe do Estado-Maior, era um ministro da Defesa, né? Eu acho que, não sei se eu posso dizer que é o equivalente mais ou menos a isso, Jonathan.
Ele era
o chefe do Estado-Maior, que seria hoje um ministro da Defesa, que se articula com outros militares para depor um presidente eleito. Se você retornar ao golpe de 2016, você vai ver que você tem o Michel Temer, o Eduardo Cunha, toda uma galera, o Renan Calheiros, que faziam parte do Estado, se articularam para mudar uma lei, porque aí eu não vou explicar aqui a parada da pedalada, se você quiser, pesquise na internet, deixe de ser preguiçoso, que eles alteram a lei, passam a punir severamente uma parada que sempre foi feita, e no dia seguinte ao impeachment, a pedalada fiscal deixa de ser crime, ela é legalizada, por assim dizer. Então, o que caracteriza o golpe é o membro do Estado, a galera que participa do Estado, né, são parte do Estado, e que eles se articulam contra o Estado maior, contra o representante, para depor ele, ou mexendo na lei, ou mesmo através da força.
Exatamente. E como foi o caso de 64, né? A gente teve uma mistura dos dois, porque teve tanto militares marchando em rua com tanques de guerra e tudo mais, como teve essa parte legal deles tentarem alterar a lei, tentarem criar uma brecha jurídica com aquela questão que a gente viu do Ranieri Mazzilli declarando a vacância da cadeira presidencial, que em tese era uma prerrogativa jurídica para o que ele estava fazendo, só que a gente viu que aquilo ali foi, na verdade, uma extensão jurídica do golpe, nada mais, né? E eles utilizaram desses dois artifícios, tanto o da força, com a questão do exército, das forças armadas, todas ali a postos, para um eventual, inclusive, confronto, e tentando respaldar aquilo juridicamente, aquela ação deles, né? Tem um dado interessante aqui que eu vou trazer para vocês, que é sobre a Paraíba, né? Já que a gente está aqui falando da nossa terrinha, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como foi só o primeiro dia, né? Esse primeiro de abril, a gente vinha falando aqui e o Cláudio já tinha dado esses indícios, né, de como os primeiros momentos foram. Não foi exatamente já de tortura, de morte, aquela coisa muito sangrenta que vai ser muito característica dos períodos mais à frente, sobretudo do presidente Médici, né, do Garrastazu Médici, mas a gente vai ver que já começa aqui um excesso abusivo de poder, as penalidades, as arbitrariedades. A gente vai ver, por exemplo, que que só no primeiro dia, aqui na Paraíba, tiveram 178 prisões em solo urbano e 172 prisões em solo rural. No urbano, essas 178 prisões, elas simbolizaram a apreensão, por exemplo, de sindicalistas, de fábricas, indústrias, de professores, seja de ensino básico ou do ensino universitário, né? Muitos desses funcionários, desses trabalhadores, acabaram perdendo seus trabalhos, a grande maioria foi afastada de seus trabalhos, até mesmo aqueles que eram concursados públicos, que já estavam, sei lá, há anos trabalhando naquele emprego, como professor, por exemplo, e como o cara era visto como um subversivo, ele simplesmente foi afastado do cargo e ficou desempregado por conta de algum tipo de ideal perigoso que ele defendesse. Mas para vocês terem ideia, nem sempre essas pessoas... Aí você vai dizer, ah, então mas os 178 presos aqui nas cidades, né, da zona urbana, eram só comunistas, então? Era só o pessoal ligado à esquerda, só os revolucionários e tal? Não.
Mereceu.
Né? Para quem ainda queira achar que é descriminalizar o comunismo, o socialismo, ainda assim, para esses eu digo não. Não foram 178 prisões de apenas comunistas, militantes e filiados lá do PSOL, entre aspas, né? Que não existia PSOL, né? Para o pessoal entender, assim, era PCB, né? Do PCB, no caso.
Isso.
Eles não eram, em sua totalidade, esse pessoal militante mesmo, sabe? Muita gente que saiu preso aqui era simplesmente alguém que não concordava com o golpe. Era uma pessoa, vamos dizer, mais legalista, que fala, não, isso daqui tá errado, vocês fizeram uma coisa aqui que não tá certo, vocês tentaram furar a lei e discordaram, e aquilo ali já foi o suficiente. Pra vocês terem um exemplo, tem um exemplo lá em casa, né? Minha avó é professora, minha família toda aqui, parte de mãe quase é de professores, né? Eu sou mais um deles. E minha avó, ela é uma pessoa que foi criada no sítio, em família conservadora e tal. Minha avó sempre teve esse perfil, portanto, mais conservador. E durante a ditadura, minha avó foi ameaçada pelos militares. E minha avó não teve nada a ver com essa coisa de comunismo, de revolução. Oxi. Foi simplesmente porque tinha um aluno da quarta série que ele era filho de um oficial. E esse menino era o cão. É daqueles meninos, sabe, que dá vontade de você dar um cascudo com um anel de caveira de Cláudio pra ele sentir na cabeça. Pois esse menino teve um dia que tava muito impossível, como a gente diz, e minha avó não aguentou e tirou ele de sala. É um procedimento padrão de aluno muito impossível, que a gente, quando não tem mais jeito, a gente fala, não, vá pra coordenação, vá lá falar com a coordenadora, porque você não tem mais condição de ficar na sala. Pois bem, esse menino saiu e, quando chegou em casa, falou pro pai dele que a professora havia expulsado ele de classe, etc. E no dia seguinte, chega esse militar, para na porta da sala da minha avó e chama ela, manda ela sair da sala. E ela fica já meio assustada, assim, né? Estranha. E ela sai com ele. Ele pede pra ele acompanhar ela até uma parte mais isolada, assim, da escola. E fala assim pra ela. Fez, olha, se você tirar meu filho de sala, tirar ponto dele, fizer qualquer coisa que prejudique ele, não me importa o motivo, você vai desaparecer. Você tá escutando? E minha avó tá atônita. Pois é, ela ficou em choque, porque... Ela fez, meu Deus do céu, eu só tava fazendo meu trabalho e eu tirei o menino porque não tinha condições de ficar ele na sala do jeito que ele tava, bagunçando muito, dando muito trabalho. E ela, pra você ver, foi ameaçada pelo militar, né, pelo oficial. E ela disse que nunca esqueceu isso porque ela fez, olha, não existia essa coisa de que, ah, era só comunista que era prejudicado, era só quem era envolvido com um grupo da resistência armada que assaltava bancos e etc. Não tinha só esse tipo de gente. Aqui em Campina, inclusive, vale salientar que o avô do nosso atual presidente, ou do nosso atual prefeito, melhor dizendo, né? O avô do Bruno, o falecido Ronaldo, né? Que foi prefeito nosso, era poeta, né? O pai do Parque do Povo e etc.
Uhum.
Para quem não sabe, ele havia ganhado a eleição para se tornar prefeito de Campina. Pela primeira vez ele ia se tornar prefeito aqui, só que ele foi impedido pelos militares de assumir. E ele teve a penalidade, inclusive, né? Não só ele, mas como todos os outros políticos que perderam seus cargos, que era de ficar 10 anos inelegível. E olha que tá falando dos Cunha Lima, né? Ninguém vem
fez porque que está vendo, ó.
Pois é, ninguém vem me dizer que os Cunha Lima são comunistas nem nada do tipo, né? O Ronaldo Cunha Lima sequer pôde ter acesso ao cargo de prefeito. Ele ganhou a eleição, mas não assumiu o cargo de prefeito por conta dos militares, né? Aí não é à toa que ele vai virar oposição aos militares bem depois. Ele vai morar no Rio de Janeiro depois disso, ele vai exercer a profissão de advogado, né? Ele era bacharel em direito, vai trabalhar como advogado enquanto ele fica de molho da política esse tempo todo, né?
Mais um arrependimento.
Pois é, para vocês verem o tanto de gente, né? E no campo, a grande maioria dessas pessoas que foram presas, né, eram todas ligadas aos sindicatos rurais, como a gente sabe, né, os movimentos campesinos e que estavam sendo já perseguidos desde antes, né? Basta lembrar que já tinham existido massacres, aqui teve o grande massacre de Mari em 63, se eu não me engano, já antes mesmo do golpe. Já era um movimento perseguido, só que era mais perseguido principalmente pelas elites rurais. Só que depois do golpe, já não bastasse as elites rurais, elas agora vão ter essa aliança bem firme, bem estabelecida com os militares para acabar de uma vez por todas com os movimentos do campo, né? Eles são um dos que sofrem um grande golpe depois de 64 por conta disso.
É, tu comentou esse caso aí, né, da questão da tua avó, eu me lembrei e eu encontrei aqui, tá no site da Folha, tem um texto do cara, do Ferreira Goulart, que é numa coluna de 2006, na verdade, é a coluna, né, que ele, o texto é Natal em Cana, é como ele foi preso durante o golpe de 64. E o legal é que ele narra, né, inclusive, toda a questão do golpe, como foram os desenrolares e que entraram na casa dele enquanto isso, e o motivo da prisão dele tá dentro, né, a ser subversivo, mas a captura de um livro que tava, ele tem um estante cheio de livro, então pegaram lá um livro que tava, né, do cubismo à arte neoconcreta.
É um clássico.
E aí o cara pegou um negócio com cubismo, aí fez, porra, isso aqui é Cuba, velho, isso aqui é a revolução, e levou. E ele teve que prestar esclarecimentos e fazer... Diga aí, velho, pra você, é o nível intelectual dessa galera. Volto a reafirmar o que eu disse lá no primeiro episódio. Os meus amigos, a galera de esquerda, né, a galera... Tem um amigo de direita muito inteligente, graças, me cerco de pessoas ao menos capacitadas, mas o nível dessa galera, né, reacionária e tal, vamos combater, vamos evitar, é isso aí. O cara teve que tentar explicar e o legal é ele dizendo que eu explicando e o cara dizendo que era, tipo, mentira, que era um truque, que era uma armadilha, o cara tava querendo me enganar, que isso não existia, né? O livro é Do Cubismo, Arte Neoconcreta. Disse, não, você tem Picasso, você tem Da Vinci, o clássico, né? Uhum. E aí o cara com um livro com o nome Cubismo fazia o cara despertar essa caça às bruxas ensandecida da galera, pra vocês verem como o negócio é bizarro.
Outra coisa interessante também, ainda nessa esteira de expurgos iniciais, que vão ser massivos, é uma quantidade enorme, 64,
sim, sim.
Apesar de não ter sido o ano mais violento, talvez tenha sido o que teve mais expulsões e expurgos de pessoas, né? De prisões, de expulsão de empregos, de cargos. E os próprios militares vão sofrer com isso. Se vocês bem lembram, existiam ainda alguns grupos ali na transição, né? Do pré-golpe para o golpe, que não estavam incluídos nas maquinações golpistas. Eu até citei o exemplo do Terceiro Exército ali do Sul, né? Que estava mais para o lado de Jango, que inclusive tinha oferecido a mão em ajuda ao Jango e estava disposto a talvez mesmo resistir e tentar confrontar os outros. Pois bem, assim que o golpe é estabelecido, uma das primeiras ações dos militares para firmar mais ainda o poder deles é o expurgo dos militares que se opunham à dita Revolução de 64. E aí em cerca de 1.200 a 1.300 militares foram ou empurrados para a reserva, ou presos, ou literalmente expulsos da das Forças Armadas, né? Os casos mais graves, sobretudo de grandes oficiais, né, de altos oficiais, que eram pessoas que eram influentes, que tinham um grande poder de mobilização em termos de exército, em termos bélicos, esses foram expulsos. Simplesmente foram caras que perderam seu cargo, perderam as suas estrelas, por assim dizer, né? Enquanto generais, né? O general costuma ter uma, duas, três ou quatro estrelas. Esses caras foram expulsos. E os outros, às vezes o cara que era ali um cabo, um sargento, que não, ele sozinho não representava, né, nenhuma ameaça muito grande, ele não comandava tantos homens e etc. Aí esses foram postos, por exemplo, na reserva, onde eles já não estariam mais trabalhando na ativa, ficariam, né, desativados sem apresentar lá um risco maior. E houveram os que foram presos porque eles realmente se indignaram, bateram o pé no chão e disseram que não iam aceitar o que tinha sido feito. Eram os que eram mais leais a João Goulart. Não necessariamente ser leal a João Goulart porque eles eram fãs do Jango e amavam o Jango, mas pela a questão de preceitos jurídicos, democráticos, de preservar
legalismo.
A instituição, legalismo, como a gente
legalismo.
Por questão, sim, de legalismo, de não, pessoal, a gente tem que defender o que é certo. E esse golpe não foi algo correto, né? Isso foi um golpe, os outros, não, foi revolução. Ele, não, isso aqui foi golpe. Aí ela é, pô, rapaz, vai preso, vai em cana.
Foi pronto, perde tudo aqui.
Tem um documentário que se chama, se eu não me engano, é Os Militares pela Democracia, que mostra justamente, é um documentário só focado nisso, nos militares que se opuseram ao golpe de 64 e, como a gente tá vendo, acabaram tendo que pagar um preço, né, por isso, por estar do lado da democracia. Muito interessante. Se quiserem, podem procurar também, tem no YouTube, gratuitamente, para assisti-lo.
Olha, de grátis, coisa boa. Quando bota de grátis, você usa aí brilha. O Dr. Castelo Branco, ele é dessa linha... né, moderada. Ele é escolhido, né, por essa junta, essa organização, esse grupo, né, da Revolução, porque ele era moderado. E aí a gente tem a colocação do Serviço Nacional de Inteligência, que a gente já citou, o SNI, que é essa parte de espionagem. Toda aquela paradazinha de espionagem que a gente vê muito no cinema, né, lógico, de forma caricata, de forma muito exagerada, ela existia, de certa forma, no plano real, com você buscando as fichas, né, do cidadão, sabendo quem era familiar, sabendo das questões políticas, porque essas fichas atenderiam a um preceito de uma lei que vai ser criada só lá em 67, que a gente vai comentar já já, que é a Lei de Segurança Nacional. Mas com o Dr. Castelo Branco, a gente também tem o processo econômico, como o Jonathan falou, né, que é o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, que é colocar em prática aquelas ideias, né, do início, do motivo da revolução, do golpe, que é organizar a economia para a gente retomar o crescimento. E o legal, uma coisa muito interessante, dentro desse plano, lá em 66, será criada uma ferramenta que... é o terror de alguns patrões. Eu já tive muito problema com o patrão por causa disso, que é o FGTS, Fundo de Garantia dos Nossos Trabalhadores. Olha só, quando o cara era contratado seguindo os preceitos da CLT, né, da Carteira de Trabalho, o cara tem uma conta aberta e parte do dinheiro que você recebe de salário, o seu contratador, ele desconta uma parte, esse dinheiro é seu, entenda, meus amores, entenda. Do FGTS não tem nada dado pelo governo, não tem nada dado pelo patrão. Você trabalhou e você recebeu o salário. Uma parte do seu salário é retirada em forma de imposto e isso vai para esse fundo, o FGTS. Tem um objetivo claro do Estado, ficar com uma parte desse dinheiro para ter, né, capital, para ter gordura para queimar, mas serve também para que o trabalhador, ele tenha uma garantia na demissão sem justa causa. E esse dinheiro, ele vai ser usado lá na frente, no período do milagre econômico, né, como compra da casa própria, que até hoje funciona dessa forma, né? Você pode pedir, se você estiver comprando sua casa, você entra com o pedido oficial e o governo vai liberar o saque do seu FGTS para você construir a sua moradia ou comprar a sua casazinha, né? Isso aí são os pontos que a gente diz. positivos. Ele estava realmente com uma proposta de melhoria, de organização e tal, mas o legal é que os atos institucionais em si, né, a lei, ela vai mudar com o jogo andando. E por isso a gente fala de ditadura. Uma coisa é você ganhar o jogo seguindo a regra do jogo. Outra é você estar perdendo o jogo, você muda a regra do jogo para lhe ajudar. As primeiras eleições que vão ocorrer durante o governo do digníssimo Castelo Branco, para governador e para prefeito, são eleições livres. Governo e prefeito só. O presidente não tinha. Sendo que, meus amores, como a gente estava vivendo um período, né, conturbado, um período um pouco de efervescência política, muitos... Olha aí, meu vizinho ligou o som. Tá chegando aí?
Não, não. Ainda bem.
Graças a Deus, né? De efervescência política, os opositores ganharam muitas cadeiras, né? Muitos cargos de governo e de prefeitura do Brasil. E aí é onde os militares olham e fazem, gente, rapaz, a gente fez a revolução, fez um negócio tão massa aqui. Eles acreditando que ia ter esse apoio popular, que os candidatos, né, da base aliada iriam concorrer, iriam ganhar, e não conquistam tantos êxitos. E é aí, é muito massa, pô. O cara olhar um negócio desse e dizer, não era bem uma ditadura, era mais ou menos. É aí que surge o AI-2, né, o segundo ato institucional, que esse segundo ato institucional, ele vai mudar o sistema eleitoral, a gente vai ter as eleições diretas, e cria o bipartidarismo, ou ele, né, extingue o polipartidarismo. Deixam de haver essa pluralidade de partidos políticos e a gente passará a ter apenas dois. O Arena, que, como eu falei lá no primeiro episódio, reforço aqui de novo, né, é Aliança Renovadora Nacional. Olha que nome lindo. Aliança Renovadora Nacional. Partido do governo, com a sua grande maioria aí da galera que compõe essa visão de mundo do ataque comunista iminente, de um modelo mais autoritário de governo, de supressão de direitos populares, e do outro lado o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que é uma oposição, mas como eu brinco em sala de aula, é uma oposição moderada. É a mesma oposição que você faz com sua mãe em casa. Você até bate a porta do quarto, você até pode dar uns gritos, mas quando ela disser cala a boca e vá para o seu quarto, quem manda é ela. Você até briga, você até discute. Mas quem manda, quem realmente comanda o negócio, é ela. A Arena era o partido que comandava, né, o grupo que comandava realmente legalmente, por assim dizer, a política brasileira. E é a partir dessa derrota, né, nessa primeira eleição, que a gente tem o ato institucional número 3, que aí prefeito e governo passa a ser indireto. O que é uma eleição indireta, meus amores? Não são mais os populares, não são mais as pessoas, os eleitores, que vão votar para eleger prefeito, governo e presidente. Eles são indicados. Indicados por quem? São políticos elegendo políticos. A gente votava em vereador, a gente votava para deputado e tal, mas que o grosso, o pesado realmente, aquele que ditava as regras, né, eram indicados pelos militares, porque com medo de uma contra-revolução. Se eles eram a contra-revolução, né? Ia ser uma contra-revolução. Então, temos que evitar que isso ocorra a qualquer custo.
E, inclusive, tem um ponto aqui interessante que muitas pessoas que acabam fazendo de advogado do diabo aqui pro lado da ditadura e dos militares, acabam falando, professor, mas a gente tem que ver que como é que a gente tá chamando assim de ditadura, né? Mas ainda tinha eleição, a gente ainda via vereador, ainda via deputado, ainda tinha senador, né?
Oh.
Era só pela metade esse negócio aí, já que não podia ter ninguém da presidência, governo e prefeitura lá na sua cédulazinha para você votar, né? Mas aí lembrem-se que, por mais que você pudesse votar em deputados, os deputados que você estava votando eram apenas aqueles que os militares haviam deixado tornarem-se deputados. Aqueles que eles não gostavam, como a gente viu, eles foram expurgados logo no início, ali em 64, né? Tanto que na primeira semana foram 41 deputados federais que foram tirados fora da Câmara, para a gente ter uma ideia. Aí, ou seja, essa liberdade que há quem diga que existia, mas você tinha liberdade para votar no deputado. Você tinha liberdade de votar só no que eles diziam que você podia votar. Não é aquela coisa de, mas rapaz, eu queria tanto votar no Carlos Prestes, ó. Eu queria tanto votar aqui para prefeito em Ronaldo Cunha Lima. Pois é, a sua liberdade de votar naquele candidatozinho que você queria, você perdeu ela a partir do momento que eles assumiram e disseram que não, fulaninho e beltraninho não poderiam mais participar do jogo eleitoral. E aí é onde é que está essa grande cartada da gente entender que nem sequer pode chamar de uma meia democracia, até porque a democracia não existe pela metade, nem ditadura pela metade. É. Ou é democracia ou é ditadura, né? Com seus lados positivos, que tem a democracia, assim como também a democracia ela não é perfeita, a gente sabe, mas isso. Não existe uma democracia ali 10%, né? Fazendo
um tons de cinza.
30% da democracia, não existe isso.
Uma democracia em tons de cinza.
Pois é, em tons de cinza, não existe isso.
Que a gente ou vê, é ou não é.
É uma ditadura em seu mais pleno sentido, né? A gente vê aqui, apesar dessa possibilidade de você eleger ali um vereador, um deputado, era só aqueles que poderiam fazer parte do jogo político institucionalizado pelos ditadores.
O que eu achei muito interessante nesses últimos dias que a gente ficou em casa, né, para quem estiver ouvindo isso fora do período recente de quando foi postado, agora recentemente a gente está na pandemia e teve durante uma semana aqui um feriadão estendido, né? Então tivemos um pouco mais de tempo para organizar os trabalhos e um pouco de tempo na internet. E o que eu vi de galera reacinha, sapatênis de Campina Grande, indignada com o decreto, né, de fechar, de impedir que alguns estabelecimentos abrissem por conta da disseminação da pandemia, e dizendo que isso é uma ditadura. É uma ditadura! O comerciante, ele não pode... Ele faz toda aquela falácia argumentativa sentimental, né? Aquela pessoa, com trabalhador que quer manter a sua vida, a sua família, não sei o quê, só pode ser uma ditadura. E o cara acha isso uma ditadura e não consegue reconhecer, em 64, uma ditadura. Não, pois mas é. Ali não é. Ali não é. Quer dizer, uma semana em casa, porque se você sair vai aumentar o número de pessoas que vão morrer, seu imbecil. É uma ditadura, mas tudo isso que a gente vai relatar aqui, né, em 7 episódios, não, isso não é ditadura não, isso foi necessário, isso era uma revolução, era uma democracia mais ou menos, a brasileira, né, que funcionava meio organizada, por causa das leis, né, e dentro dessas leis, o ponto legal é lembrar, eu conversei com um amigo jurista sobre eu tava lendo para dar uma aula, os meninos que estudam pro Enem, já tentando também, se você vai fazer o Enem, seja menos neurótico, eu sei que a parada é pesada, mas se acalme, pezinho no chão, não tem essa neurose toda não. E eu, um começozinho, lá em 2016, né, quando eu tava pegando muita aula realmente para cursinho, e a galera cobrando, e eu tentando dar aquela, suprir a demanda de perguntas para mostrar trabalho, né? Os caras estão perguntando, e poxa, o professor, a gente pediu tal coisa, e ele fez, e uma galera se organizou para eu dar aula sobre constituições. Eu disse, vou fazer um negócio como Jonathan, né? Bem feitinho, vou anotar, vou, né, ponto a ponto, prós e contras, o que foi, o que não foi. E aí, o tempo todo eu via a Constituição de 66, essa Constituição 67, que é a Constituição aprovada no governo de Castelo Branco, os caras apresentavam ela assim como uma Constituição, entre aspas, uma Constituição que não era, ou usavam o termo Frankenstein. E eu não sabia por que danado era isso, porque assim, tu tá lá lendo o texto e tal, na internet, eu não tinha encontrado artigos científicos específicos sobre essa Constituição que me ajudasse a entender, e aí dizendo Frankenstein não é uma constituição. Aí eu fui e perguntei esse colega meu, advogado, e disse, por que tanta referência sobre a Constituição de 67, da ditadura militar, com uma constituição que ela é Frankenstein, que ela não deve ser nem considerada uma constituição? E a justificativa dele é muito legal, porque é muito simples. A Constituição, ela é um documento que garante direitos, E a Constituição de 67, ela vai colocar os atos institucionais e todos os atos que vão vir depois vão fazer parte dela. Então, ela não pode ser um documento que garante direito de um lado e tira direito do outro. Ah, velho, genial, genial. Nunca tinha pensado por esse prisma, né? Porque a Constituição é a carta magna do país que garante direitos e deveres. Ela não pode garantir o direito, por exemplo, o artigo 5º, né, o direito de ir e vir, direito de liberdade representativa, etc., e ao mesmo tempo tem um ato institucional número 5, impedir eleição, tirar direito político e civil. Caramba, que massa! Assim, eu realmente, porque a gente quer entender, como historiador, e principalmente para dar aula, né, por que chamado Frankenstein? Porque sempre vem um menino, um diabo de um livro, ele pega lá um Cláudio Vicentino da vida, aí abre assim na página e fala, professor, mas por quê? E lendo com o dedo na página. Por que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Porra, velho, faz com a gente não, velho. A gente não é calendário não, velho. A gente não é o Google não, velho. Por favor. Se você estiver ouvindo isso e você é essa pessoa, não seja essa pessoa, velho. Por favor. Então, ela é um Frankenstein, né? Ela, por muitos juristas, isso pela pesquisa que eu fiz lá em 2016, ela é apontada como... por muitos, não pode ser nem considerada uma Constituição, por isso, em uma carta magna, em um documento oficial do Estado que garante que rege direitos e deveres, ela não pode dar um direito no artigo e no outro, ela não pode ter essa contradição de dar de um lado e tirar do outro. Então, se isso está, é considerado nessa Constituição como válido, ela se autoanula, porque você diz, ó, tem esse que dá o direito, mas por isso os atos institucionais são tão perigosos, porque eles são decretos que passaram a ter um peso maior que a própria Constituição do país. Então, se estava lá dito que eleições eram diretas de 4 em 4 anos, quando eles cancelam as eleições, o que estava na Constituição deixou de valer. Você passou a ter uma concentração de poder na mão de quem? Do setor executivo do Brasil, na mão dos presidentes e dos militares. E é essa Constituição, Jonathan, que traz, né, a Lei de Segurança Nacional, que recentemente voltou à baia, né, voltou à discussão, porque as pessoas estão sendo processadas e presas baseadas na Lei de Segurança Nacional. Foi o deputado marombeiro careca, skinhead, não posso dizer que ele é skinhead, então ele é um novo skin. Uma nova skin, ela é uma cerveja. Ele é a nova skin, ele é só careca, fortão, tem umas falas reacionárias, mas ele não é não, gente, é exagero da gente, se preocupe não. E também o youtuber, o Felipe Neto. Achei isso fantástico como historiador, que olha o que está acontecendo, e, meu Deus, que, sabe, de conexões, de os caras resgatarem uma lei, né, uma parada que servia para legislar na ditadura militar, e aplicá-la agora com pesos e medidas totalmente absurdos. Porque o que
pegando é... youtuberzinho, pô. Pegando youtuberzinho e coloca, inserindo na Lei de Segurança Nacional. Como se o cara fosse, né, um terrorista de Estado.
Isso, porque a Lei de Segurança era isso, né? A Lei de Segurança Nacional é uma coisa que se fere é para colocar em risco a nação. É um perigo nacional. E aí, o cara... Beleza, o Daniel Silva lá... ideologicamente, até como pessoa, nada com aquele cara, assim, eu gosto, eu represento e tal, não dizendo também que o que ele fez é válido, mas quando, é o mesmo exemplo, eu acho, da questão da Lava Jato com o Sérgio Moro, é, quando você faz de tudo para tentar, vamos dizer assim, punir, ó, é um crime, eu acho que é o crime, então eu vou fazer de tudo para pegar o criminoso. Você começa a quebrar a lei, começa a, né, torcer demais a lei, quando chega no final, né, a árvore, que tem veneno na raiz, o fruto lá no final da árvore, ele está venenoso. Se você começa a buscar prender, começa a legislar, distorcendo a lei aqui no início, o resultado no final é ruim, está errado. Os caras pegaram uma lei lá de 67, para aplicar, o cara, ele fez declarações extremamente pesadas, extremamente complicadas, ele é um parlamentar, ele não pode dizer tudo o que ele quer, diferente de um youtuber, de uma pessoa comum, eu e Jonathan podemos aqui sim, dentro da lei, claro, dizer tudo que a gente pensa, o que a gente quer do Estado e todo mundo, ninguém tem nada a ver com isso, é uma opinião de dois cidadãos, enquanto parlamentar não, o cara não pode ter certas atitudes, principalmente quanto ao setor público que ele faz parte. O cara, ele falou contra o STF, contra a ordem vigente e tal. Existem sessões específicas criminais para debater com isso. Mas aí a galera puxa a lei de 67, joga lá, e aí o Biruliro e o filho pegam a mesma lei e jogam pro menino, porque o menino falou genocida. Meu Deus do céu, velho, que, né, lei de segurança nacional. O que é o retorno. Eu sempre, como uma pessoa muito preocupada com isso, eu sempre fico fazendo essa conexão de, olha, isso é um retorno àquela caça às bruxas tão perigosa que a gente tanto falou já aqui sobre ditadura, né? E o cara não é esse perigo, ele pode cometer um ato, um delito, um deslize, e ele pode ser punido por aquilo sem problema algum, mas os caras transformam, né, um copo d'água num tsunami, num maremoto, uma coisa, e isso é muito perigoso. A gente viu que isso aconteceu em 64, né?
Exatamente. E o perigo é justamente, principalmente para a gente que é historiador, que bate uma aflição muito grande, é que as coisas se resolvam e as pessoas abram os olhos e atentem e percebam, até mesmo quem apoiou anos atrás essas figuras, que pelo menos abra o olho e desperte para a realidade das coisas, antes que seja tarde demais.
Isso, o arrependimento.
O arrependimento, ele costuma bater cedo ou tarde para certas coisas, e eu diria que para o governo, sobretudo atual, né, é questão de tempo. Assim, a história vai ser infalível como ela sempre é. Ela sempre é infalível. É só você dar tempo, né? Isso. A gente ainda está analisando em anacronia, em sincronia, melhor dizendo, as coisas. E aí talvez seja difícil para quem é um historiador, quem está de fora da história, né, mais leigo, de observar. Mas é questão de tempo para uma série de coisas ficarem mais claras e as pessoas despertarem. Em 64, infelizmente, isso veio a acontecer com muito tempo. Algumas pessoas despertaram mais cedo, outras mais tarde. Por exemplo, teve um cara que a gente falou mais cedo na aula 1 aí, no episódio 1, melhor dizendo, que foi o Carlos Lacerda. Era um isso. Cara que esbravejava contra o Jango e... Ele era jornalista, ia para a rádio direto, também tinha participação em jornais, escrevia texto, um cara muito influente na mídia da época, né?
Isso.
E ele escrevia muito contra Jango, né? Falava que Jango estava prestes a dar um golpe comunista, chamava Jango de comunista, e a gente viu que não tinha nada a ver, né? Mas ele fez de tudo. E a treta dele não era só com Jango, já começa com o antigo chefinho do Jango. Lembremos que o Jango, ele foi ministro de quem? De Getúlio Vargas.
Getúlio Vargas.
A primeira treta começou, se vocês bem lembram desse assunto aí, sobre o Getúlio, do suicídio do Getúlio, que teve a ver com quem que estava infernizando a cabeça lá de Getúlio e a vida dele, inventando várias histórias, publicando matérias, era o Lacerda. Pois bem, essa figura aí que é famosa por infernizar as pessoas, ele simplesmente apoiou o golpe, tem foto dele lá festejando quando os tanques chegam lá no Rio de Janeiro, ele fazendo aquela festa e finalmente, isso, agora a Revolução Redentora, estamos salvos. Pois bem, quando após o AI-1 é dito que as eleições presidenciais agora não serão mais diretas, em sim diretas, ele já começa a ficar pé da vida, porque o Carlos Lacerda, ele tinha pretensões, por exemplo, de se candidatar a presidência. Ele é um cara que há décadas já era um cara conhecido na política, famoso, etc. Sempre como alguém que fez oposição aos trabalhistas, né, ao PTB, desde Getúlio, depois por Jango. Era um cara que se dizia como um grande representante da direita e do conservadorismo. Pois bem, eis que ele agora começa a ficar com a orelha em pé com a AI-1 e fica enfesado com os militares, porque ele agora se sentiu um pouco traído. E aí, ele já publicamente anuncia que os militares foram os verdadeiros traidores da nação e que o que eles estão fazendo agora é errado, porque ele pensou que eles iam apenas tirar ali os comunistas bem rapidinho, fazer aquela sepsia que a gente viu inicial, né, de prender um monte de gente, expulsar o povo das empresas, das corporações, das autarquias públicas. Ia fazer aquela higienização e tudo ia voltar ao normal e eles iam entregar para os civis novamente. Isso era o que o garotinho Lacerda sonhava em seus sonhos mais delirantes. Mas não aconteceu. foi passando o tempo e, como a gente está vendo, ato após ato, os militares vão se enraizando, né? A gente vê que primeiro eles acabam a eleição para presidente, torna indireta, depois o fim do pluripartidarismo, que aí acabou isso também quebrando a perna de muitos partidos de oposição, depois eleição indireta para governador e prefeito, e aí o Carlos Lacerda vai de vez para a oposição, vai virar um apoiador assíduo do MDB, que era, né, o partido, entre aspas, aí da oposição, né, porque era a única opção para quem queria ficar contra o partido
do governo. Um dos grandes homens que estava na frente ampla, velho.
Na frente ampla.
Para vocês estão ouvindo nessa, né, essa discussão de frente ampla agora contra o presidente, a ideia de uma frente ampla é quando os, digamos, rivais, as pessoas que têm ideologias que não precisam ser extremas uma a outra, mas que não são, digamos, o PSOL, o DEM e, sei lá, aquele agora do o PSD. Os bichos, eles resolvem, tipo, ó, realmente o atual presidente não presta, e eles se unem, né, democraticamente, politicamente, contra um adversário, né? E foi isso. Lacerda tava junto com o JK, velho.
Exato. E o próprio... E ele apoiou depois, acabou meio que fazendo uma meia-culpa com o próprio Jango, né?
Sim.
Ele se arrependeu do que tinha feito com o Jango, enfim, do monstro que ele ajudou a criar no final das contas, né?
O negócio, o bizarro é que morre ele mais três caras da frente ampla, não lembro agora na sequência, mas eles morrem muito próximos uns dos outros, né? E eles morrem, tipo, o Lacerda, ele morre de um infarto, né? É um infarto. É. E ele morre, aí outros vão morrendo, aí, tipo, a gente tá falando de Guerra Fria, ditadura militar, oposição. Aí três caras da oposição morrem muito próximo do outro. De um infarto.
E logo três caras de grande significância, de expressividade.
É, poxa, não. Até a própria morte do Juscelino Kubitschek, durante muito tempo, né, foi tida como uma questão, né, o carro dele sai da estrada e ele morre. E eu lembro, foi até recentemente que fizeram uma exumação novamente no corpo dele, eu acho que lá para 2011, 2012, uma coisa assim, é recente mesmo. E o pedaço de metal que encontraram na cabeça dele, que era o que a galera ficava apontando, que, ó, aquilo ali foi um tiro, e simularam, era pedaço do automóvel, era metal do próprio automóvel, da lataria do carro. Só que, assim, dentro do contexto, na época, né, os caras estão morrendo, o outro morre num acidente na estrada, um morre de infarto, poxa, os militares estão apagando a oposição. Na época, só total sentido, né?
Com certeza, e não em vão, muitos políticos vão acabar se autoexilando justamente por medo de serem ou presos, minimamente, né? O mínimo que eles esperavam era que fossem presos ou que fossem mortos, né? Sumissem, desaparecessem de forma misteriosa. Não é à toa que o Brizola, ele sai, né? O Jango continua fora. O Brizola, ele vai para Portugal depois, inclusive ele ajuda a fundar em Portugal o Partido Socialista Português, se eu não me engano, ele é um dos fundadores, sabia? Que hoje é um partido assim, da esquerda lá, vamos dizer, bem consolidado. O Brizola ajudou na fundação. Aí o Brizola só volta para cá, não só ele, né, mas vários outros políticos que nessa época eram oposição aos militares, só vão voltar na anistia, né, em 79, que a gente vai ver mais para frente.
Só em 79. E é também nessa Constituição de 66 que entra o segundo rasteira que é dada nos apoiadores do golpe. Muita gente postou, e aí eu fiz questão, realmente, me perdoem, eu vivo com contraditório, eu sigo pessoas no Instagram e no próprio Twitter, principalmente, que são contraditórias para ver o que eles falam, para não ficar numa bolha e tal. Mas colegas, ou assim eu os considerava, e pessoas publicando muitas matérias e manchetes do dia do golpe, né? Do Globo, Tribuna da Imprensa e da União. E dizendo, olha, tá vendo que foi uma revolução? Tipo, olha, tá vendo essa... E como historiador, a gente fica se batendo, né? O bicho... A página de um jornal, tá vendo? Isso aqui comprova que tudo que eu disse é verdade. Uma página...
O famoso tá na internet e é verdade, né? Aí antigamente era, tá no jornal, é verdade. Na década de 60 era esse mesmo.
É isso aí, e é nessa mesma Constituição que surge a lei de imprensa, e essa lei de imprensa é o que vai pegar depois com o AI-5 e os bichos vão colocar interventor dentro dos jornais. E aí, as mesmas cabecinhas que estavam lá começando a apoiar, sendo que agora na imprensa, fazem, opa, acho que a gente criou um monstro. Acho que não foi exatamente para isso que eu ajudei. Eu tava vendo, Jonathan, eu comecei a ver, ela tem um ritmo um pouco mais lento, mas é muito boa, muito boa. É uma série da HBO que é Bexiga 70. Eu não sei se tu conhece.
Não.
É uma série que é... Eu não lembro o nome do ator, é um ator que fez Pantanal. Olha, eita, ninguém vai saber disso. Eita, meu Deus, ninguém... Ninguém vai pegar essa referência. É um ator bem magrinho da Globo que fez Pantanal. Ele faz um cara que ele é do Departamento de Censura do Estado Brasileiro. E aí ele assiste filmes, ele é do Departamento de Censura, ele assiste filmes e cria um documento. Ele vai datilografar e dizer que cenas do filme são boas ou ruins e vai dizer se pode ou não pode apresentar o filme. E no meio dessas datilografias dele, assistir o filme, ele assiste um que a gente só vai entender quando for realmente assistir a série. Tem uma personagem lá que é um filme, uma porno chanchada, né? A galera coloca muita parada erótica e tal no cinema, porque não podia colocar questões políticas. Claro que depois eles vão costurar paradas políticas nas porno chanchadas, mas ele vê o filme e identifica uma pessoa que tem a ver com a história dele, e fica curioso, e aí essa curiosidade leva ele até essa produtora de filmes, que ficava, né, num prédio que tinha um nome bem grande, na frente de Bexiga 70, e pelo menos na série, eu não sei se é um personagem real, eu não pesquisei isso, eu acho que 2 episódios, ele fica trabalhando, né, na produtora de filmes, ensinando os caras como driblar a censura, porque ele é um censor, só que ninguém na parada sabe que ele é um censor. Ele, não, olha, você não pode colocar isso aqui. Se você botar isso no texto, vai passar. Se você tirar isso e colocar isso, passa. Se o peito dela aparecer desse jeito e não desse, passa. Aí fica aquele... O cara o tempo todo, ele vai ser descoberto, ele não vai ser descoberto. É bem da hora. Bexiga 70.
Interessante, viu, velho?
Bexiga 70. É massa. Foi uma aluna minha que indicou sobre ditadura. Eu não sabia. Tem muita coisa na HBO que é produção da América Latina. E tem muita coisa do Brasil. Aí eu dei uma olhadinha, gostei do primeiro episódio, achei o segundo, só que são episódios grandes, tá ligado? É produção HBO, então tem uma hora e um pouquinho, então você tem que se dedicar um certo tempo, e não é uma série pipocão, assim. Você conversa, mexe no celular e é de boa, você tem que ter uma dedicaçãozinha e tal pra assistir, e não peguei tudo, mas eu quero terminar, Bexiga 70. E é com a lei de imprensa, começa Globinches, né? O Globicho, a Globo, Globo Lixo, Globo, a Tribuna da Imprensa, Jornal A União, um monte de jornal que estava ali, né, flertando inicialmente com a causa, porque a ideia do comunismo vendida, né, anedoticamente, tá, que os comunistas eles vão queimar as escolas, eles vão destruir as igrejas, eles vão matar pessoas, eles vão transformar todas em ateias, né?
Acabar então, com as famílias, né?
Acabar com a família. Então, o discurso conservador e um discurso liberal, ele é muito sedutor. Pensar que os indivíduos, eles vão... Nossa, o comunismo vai fazer o quê? Ele vai tirar o meu PlayStation. O comunismo, né? Ele vai pegar o Corolla de pai financiado e vai tirar o Corolla de pai financiado. Né? Então, essa ideia de que eu vou perder todo esse meu conforto, aquilo que gira em torno de mim, gera medo. Quando há um discurso que diz, ó, esse medo é por conta daquilo, e ele aponta e dá uma cor, dá uma ideologia, dá um formato àquilo, poxa, tudo que envolve o comunismo. Então, é entendível, a gente consegue, com o olhar de hoje, compreender por que setores da Igreja Católica inicialmente marcharam junto, porque você tem uma discussão de ateísmo relacionada. A gente consegue entender porque a imprensa estava junto no momento, porque estava ligado também a esse combate à mídia, às grandes corporações, mas por trás de tudo, financiamentos norte-americanos, o dinheirozinho que vinha de lá. Então, assim, a galera comeu uma corda muito grande, foi feito, pintou uma coisa muito bonita, deram o poder a um grupo, ajudaram o grupo a chegar, e quando o grupo chegou, eles perceberam que não tinham dado o poder, ou ajudado a dar o poder a um grupo que, tipo, não, né, como o próprio presidente dizia antes, né, disse, não, nossos ministros, eles vão ser escolhidos pela competência, é a área de competência. É o Paulo Guedes na economia, a gente vai escolher um médico, né, o Mandetta para colocar na saúde. E aí você tem o Pazuello, que era da logística e manda vacina errada para os estados. Então, eles já vão pensando, opa, oxe, cadê a competência que ia ser o principal aqui? Não funciona. Do mesmo jeito lá, quando começam os atos, quando eles começam a tirar direitos, quando eles começam a, né, caçar as coisas, e aí vem a lei de imprensa e, ó, censura, você não pode colocar, eu acho que é aquele momento, o cara olhando para a máquina de escrever, né, com cigarrozinho na boca, assim, dando uma engolida seca, tipo, eita, agora acho que a gente fez alguma coisa errada.
Pois é, e o interessante disso tudo é que esses setores da elite brasileira que comandavam algum tipo de negócio, como a imprensa, ou algumas pessoas que estavam ligadas ao que a gente chama, né, capital nacional ou capital associado internacional e tal, essa galera, né, gente grande, como a gente fala, eles só foram perceber o tamanho da enrascada que eles tinham ajudado o país a se meter quando eles passaram a perder com isso, a se sentirem afetados. Isso já quando a carruagem já estava andando, quando os atos institucionais já vinham a galopes aí com tudo, enquanto o povão, nós meros mortais, né, os trabalhadores aí assalariados, as pessoas mais pobres, até mesmo a classe média, que tinha que viver no seu dia a dia, indo para o trabalho de segunda a sexta ou segunda a sábado, para ganhar ali seu salário mínimo, ver se fazia uma feirinha, esse pessoal era o que era diretamente afetado. Foram os primeiros a serem afetados, mais uma vez revelando esse caráter de classe mesmo, da ditadura, do golpe que a gente tinha visto anteriormente, né? Que tiveram pessoas que foram mais afetadas do que outras, de acordo com o seu lugar social.
Isso.
A ditadura foi ruim pra todo mundo. Não foi ruim pra todo mundo. Tiveram pessoas que ganharam muito. Quer saber um setor que ganhou muito do começo ao fim, que foi um dos únicos setores, por exemplo, do capital nacional que não se intrigou da ditadura? Foi, por exemplo, as construtoras. Grandes, sim, construtoras que a gente conhece hoje, que saem aí em escândalos, né? Ai, a Odebrecht. Muitas construtoras que hoje a gente ouve falar delas por causa de escândalos aqui e acolá, essas empresas já estavam crescendo e ganhando sua fama e seu nome na ditadura, e inclusive também que tinham envolvimentos ilícitos. A questão é que na época isso era abafado. Esses setores, eles não eram trazidos à luz, a público. Por isso que hoje a gente sabe, então quanto cara safado, envolvido com esquema, com governo, com não sei o quê. Sendo que isso não é novidade, isso não é de agora. Uhum. Esses setores, eles já vinham ganhando dinheiro com esquema, com governo, desde a época dos militares. E como eu disse, esse foi um dos setores que ficou do começo ao fim ali de mão dada, entrelaçado um dedo no outro com os militares. Tem um livro chamado Estranhas Catedrais, que fala justamente sobre essa junção, essa união entre militares e esses setores da construção civil, por assim dizer.
Já tinha me citado esse livro.
E isso é um livro bem conhecido de um historiador, não vou recordar o nome agora, mas pelo título vocês acham fácil. E esse foi um dos setores que ficou do início ao fim ali mocamonado com o governo militar. Outros setores, como a gente tá vendo, no andar da carruagem, eles foram percebendo, né, que a coisa não era lá tão boa quanto eles imaginavam. Mas se tem um setor da sociedade que desde o início ele já começa a ser penalizado, são as camadas mais baixas da sociedade brasileira. Seja de forma direta, como a gente viu no primeiro dia, o cara lá que participava do sindicato dos professores, que perdeu o seu emprego de professor, ou seja, o cara logo no primeiro dia foi diretamente afetado pela ditadura, ficando desempregado, né? E tiveram as pessoas que foram indiretamente afetadas, que pertenciam também a esse mesmo nicho social. Eram as pessoas que, por exemplo, tiveram que pagar a continha do PAEG, aquele plano econômico que a gente falou mais cedo. Ele acabou ferrando, sobretudo, as pessoas que eram mais pobres. Porque, por exemplo, o reajuste salarial que antes era feito anualmente com base na inflação, né?
Arroxa agora.
Aí sobe também proporcionalmente, né? Como se costuma fazer em todo canto até hoje, né? É uma questão básica de economia quando você vai calcular.
Matemática básica.
É. Só que a partir do PAEG, eles mudam a política. o ajuste salarial ele é feito apenas com relação à inflação do ano anterior e mesmo assim mais baixo, abaixo da inflação, em vez de ser ou nivelado com a inflação ou acima, né, era feito abaixo e mesmo assim relacionado, né, com o passado. É, ele não levava em conta a inflação que estava crescendo agora, por exemplo, né, a curto prazo, e sim no prazo do ano passado. E isso acabou também agravando um problema que a gente vai ver no decorrer do tempo, que é a desigualdade social. Durante a ditadura, já no comecinho dela, começa a se abrir um fosso enorme que vai distanciar pobres de ricos.
De uma forma nunca vista.
Nunca vista. É no Brasil, é onde a gente vai ver quem é rico se tornar muito mais rico, quem era bilionário ficar mais bilionário, quem era milionário vira bilionário, etc. Mas quem é pobre, a gente não vai ver essa ascensão social tão bonitinha, né? Nem mesmo no período do milagre. A gente, quando chegar mais na frente, a gente vai falar melhor sobre essa questão do milagre. Mas a tendência que já se inicia aqui, a desigualdade social, ela só não se escancara mais para frente. A gente vai ver que do meio para o fim vai ficar muito mais evidente, muito mesmo. Mas isso, a semente disso tudo começa já no início da ditadura militar. Essas pessoas que eram das camadas mais baixas, elas já estavam sendo inicialmente afetadas por esses planos econômicos.
Nem a meritocracia salva.
Ah, nem a pau.
Nem a aqui, pau, nem aqui, a pau.
Aqui no Brasil, a história já mostrou com A mais B que a meritocracia ela só beneficia, na verdade, quem já nasceu com mérito, na certidão do nascimento.
Exatamente.
Aí funciona. Mas se você não nasceu já na sua certidão do nascimento lá, o nomezinho do seu pai, da sua mãe, com algum sobrenome, né, bem bonito e tal.
Pomposo.
Bem pomposo, aí a meritocracia não vai funcionar para você, infelizmente. Eu já tenho essa notícia ruim para lidar.
Para lidar. Então,
se você como nasceu Jonathan... aí com, que nem eu, né, dos Santos, aí, ó, complicou, né? Só se você for algum parte do Tipo Santos, aí tudo bem.
É, rapaz, eu ainda peguei Barroso, mas não tive só.
Olha aí, tá vendo? Para você Barroso ver, é a gente às vezes pega até um sobrenome assim, Mael, ó, não tem condição.
Nem o Barroso certo. E tu falando de empresa, não, ó, duas empresas muito importantes desse momento que continuaram envolvidas em escândalo, só não continuam hoje, provavelmente porque aprenderam a abafar melhor, a se organizar, além da Odebrecht, é a JBS, né? Que Joesley Batista, essa galera de frigorífico que começou desde o pai de Getúlio Vargas no sul do Brasil. Só pois deixa
é,
o negócio.
Há quem diga que é do filho de Lula, né?
E há quem diga que é do filho de Lula.
Que já nasceu antes de Getúlio Vargas. Olha aí, ó. Pra quem não sabe, ó.
Quem
vive espalhando essa conversa, não sei se tu já ouviu, Claudio, mas tem muita
já?
Gente que espalha essa lenda, né? De que a JBS era do filho de Lula e tal. O filho de Lula é dono de tanta coisa. Eu vou até olhar a escritura daqui de casa, que é pra ver no nome de quem tá. Porque...
o documento do carro. Pegar o documento do carro e fazer, eita, puxa. Luiz Inácio Lula. Ave Maria.
É, Lulinha, meu filho. Um metade do Brasil. Vocês tinham cuidado aí. Quem estiver escutando, dê uma olhada direito nos documentos, que é pra ver se não tá no nome do filho de Lula, viu? Porque eu já escutei que ele é dono de tanta coisa.
Pois, ei, Jonathan, a conversa foi muito boa. Próxima conversa da gente vai ser sobre o Dutra. Dutra não, o próximo é a Castelo Branco, Costa e Silva. Costa e Silva.
Isso, que é o nome de outra rua também conhecida aqui da cidade, né?
Da cidade, isso.
Exatamente.
O ato é institucional número 5.
Que conecta, inclusive, com um bairro que eu morei, infelizmente. Aí a sina do historiador, né? Eu morei no bairro Presidente Médici, né? Campina é dessas presepadas, cheio de nome aí.
Ovulando pela ditadura. Ave Maria.
Homenageando essa galera.
Pois eu agradeço demais e até a próxima, viu?
Valeu, até a próxima, pessoal.